Saúde em Dia.
Estima-se que cerca de 6 milhões de brasileiras sofram hoje com a endometriose. A doença afeta de 10 a 15% das mulheres em fase reprodutiva, segundo dados da Sociedade Brasileira de Endometriose. Apesar dos números expressivos, a endometriose muitas vezes só é detectada quando a mulher enfrenta problemas para engravidar. Para falar então um pouco mais sobre esse assunto com a gente, eu converso agora com o Dr. Leonardo Mateus. Ele é ginecologista e especialista em reprodução assistida da clínica Huntington Procriar. Dr. Leonardo, muito obrigado pela entrevista e um bom dia para você.
Bom dia, Pedro.
Bem-vindo aqui à programação da Rádio Inconfidência, viu?
Obrigado, agradeço aí pela oportunidade. Eu te falar nesse Dia Internacional da Mulher aí, parabenizar todas também, aproveitar.
É isso aí. Vamos explicar para o nosso ouvinte, doutor Leonardo, o que, que é a endometriose?
Bom, Pedro e ouvintes, a endometriose é uma doença que ela comete mais ou menos uma a cada 10 mulheres na idade reprodutiva. Então, mulheres de 15 aos 45 anos, qualquer idade dessa pode ter endometriose, então uma a cada 10 delas. Por que que tem esse nome? Existe uma camada interna do útero na mulher que chama endométrio. Então, esse endométrio, que é o que descama todo mês e a mulher menstrua, é esse tecido. E toda mulher menstrua pelas trompas também. Então, esse tecido cai lá dentro da barriga e não se sabe por que ainda algumas mulheres começam a crescer esse tecido fora do local que ele deveria crescer, que era dentro do útero, começa a crescer próximo de todos os outros órgãos. E aí pode dar algum cisto no ovário, que a gente chama de endometrioma, pode dar lesões perto do intestino, perto do útero. Então, a gente dá o nome dessa lesão para endometriose. Essa é a doença, por isso que chama endometriose.
Uhum, tem a ver com endométrio, né? Como você bem disse aí. E aí, você falou que atinge a mulher nessa idade reprodutiva, de 15 até 45 anos, mais ou menos. Mas, assim, porque tem aquela cólica menstrual que muitas mulheres sentem, esse é um dos sintomas da endometriose? O que mais que a mulher pode sentir?
Ótimo, Pedro. Os sintomas, o principal deles é esse que você falou, é a cólica menstrual. Então, de cara aqui, eu já falo para as mulheres, ter uma cólica suportável é comum e parece normal. Mas toda mulher que tenha uma cólica um pouco mais forte ou bem forte, né, que diminua a qualidade de vida dela, né, que vai... começa a perder o dia do trabalho, não consegue ir para a escola naqueles dias que está menstruada, pode ter uma relação muito forte com a endometriose e tem que procurar um médico para investigar. Os outros sintomas, mais ou menos 30% das mulheres que têm endometriose, elas podem ter uma dificuldade para engravidar. Então, muitas vezes, chega ao nosso consultório a pessoa com dificuldade de engravidar, e quando a gente vai investigar, ela nem tem muita dor, ou tem um pouco mais de dor, e pode ter endometriose. Além disso, tem mulheres que têm dor na relação sexual, dependendo se a lesão está no fundo da vagina. Tem mulheres que têm, parece que um repuxamento no intestino, dificuldade, às vezes, uma sensação de que a urina está ardendo, está doendo. Né? Então, tem vários sintomas, inclusive tem mulheres que têm endometriose, 20% delas têm e nem tem sintoma nenhum. Então, os dois principais, são cólica menstrual e infertilidade ou dificuldade de engravidar.
Uhum. Agora, já que pode ser assintomático, como é que a mulher vai descobrir que ela tem endometriose? Porque, assim como eu falei no início da entrevista, a dificuldade para engravidar e aí, por exemplo, vou procurar um médico para verificar uma possível infertilidade, aí é descoberta a endometriose nesses casos?
Isso é uma dificuldade no mundo todo. Então, talvez o março seja o mês de conscientização da endometriose, para a gente sempre lembrar que as mulheres podem ter essa doença. E a dificuldade grande está nos exames. Não existe um exame específico para você diagnosticar a endometriose. Então, muitas vezes o que a gente procura são lesões que podem levar a essa hipótese, porque a única forma de falar que uma pessoa tem endometriose seria fazer uma cirurgia, que chama laparoscopia, né, que é um vídeo, que você entra com uma câmera por dentro da barriga da mulher, E aí você vai investigar isso, mas não são todas que precisam ser submetidas à cirurgia e nem devem. Né?
Uhum.
Então, existe um ultrassom endovaginal, né, esse ultrassom que a mulher faz, mas não é esse que ela faz todo ano, precisa de preparar um pouco o intestino para ver se acha alguma lesão e tem que ir num médico especialista em endometriose que faça esse tipo de ultrassom, uma ressonância, e mesmo assim, com o melhor médico, com o melhor equipamento, ainda pode não achar. Então, a suspeita vai mais dos sintomas que a mulher sente. Né? Tem mulheres que têm um fluxo mais aumentado, uma dor de cabeça ou uma dor nas pernas que pode ter relação com a endometriose. Então, não existem sintomas muito certos e não existem ainda exames muito certos para a gente determinar essa tem endometriose ou não tem. Então, a dificuldade maior está nisso. Por isso que toda vez que pensar, a gente tem que tentar investigar o máximo possível para ver se ela se encaixa nesse diagnóstico.
E certo? Como é que é o tratamento?
Tá. O tratamento, como a gente não tem um diagnóstico muito certo, na verdade, o tratamento é feito dos sintomas da doença. Né? Então, não existe um tratamento que fala, ó, você tem endometriose, vai tomar esse remédio ou vai fazer essa cirurgia e nós vamos tratar e curar. Então, não existe cura para endometriose. O que existe é a gente tentar amenizar aqueles sintomas causados pela doença e aí dar uma melhor qualidade de vida para a mulher. Vamos dar um exemplo. A mulher que tem esse ciclo menstrual doloroso todo mês, muita dificuldade, a qualidade de vida dela cai por conta dessas dores. Muitas vezes a gente começa usando algum hormônio que faça que ela não menstrue, aí ela tem uma melhora boa desses sintomas. Algumas mulheres vão ter que ser submetidas à cirurgia e você retirando, às vezes, um cisto do ovário, uma lesão, né, tentando ressecar todas essas lesões de endometriose, você melhora muito a dor dela. Para aquelas mulheres que querem engravidar e estão com dificuldade, o uso da fertilização in vitro, da inseminação. Então, tem alguns tratamentos que ajudam a acontecer a gravidez nesses casos, principalmente a fertilização in vitro. Em mulheres mais jovens que ainda não estão querendo ter filho, é interessante, às vezes, o congelamento dos óvulos para você diminuir, aumentar a chance dela engravidar lá para frente. Então, basicamente, existem tratamentos que são com comprimidos, geralmente hormônios, muitas vezes anticoncepcionais ou só com progesterona, que é um tipo de hormônio, que faz a mulher ficar sem menstruar e melhora a qualidade de vida. A outra questão seria a cirurgia, em alguns casos indicados, cada vez menos, mas para alguns casos ainda vale a pena. E a fertilização in vitro e inseminação para aquelas que estão tendo dificuldades são os tratamentos principais dos sintomas da endometriose. E não da doença que não tem cura, infelizmente, ainda.
Entendi. Olha, doutor, hoje é o Dia Internacional da Mulher, e até saindo um pouquinho do tema da endometriose, mas você como ginecologista, eu queria te perguntar, né, a sua opinião, porque assim, a gente sabe que as mulheres têm essas características próprias, a menstruação, e aí tem a menarca, né, que é a primeira menstruação da menina, e a menstruação ela vem carregada de até mesmo um preconceito por parte dos homens, numa sociedade machista em que vivemos, né, de achar que sempre a mulher vai ter a atenção pré-menstrual, vai ficar nervosa. E aí as mulheres, às vezes, algumas nem gostam de menstruar. É importante ressaltar que menstruar é algo natural do corpo e é algo muito saudável, não é mesmo?
Pedro, aí você tocou num ponto bacana, assim, cada vez mais a gente tem, eu chamo de medicalizado, né, a menstruação, o ciclo da mulher, né? A natureza é sábia, né? Não tem nada que seja mais sábio que a natureza. Então, assim, menstruar é natural, né? Isso é importante mesmo você falar, porque a gente tem visto cada vez mais as pessoas, eu não gosto, né? Então, assim, um preconceito, igual você falou, uma carga negativa, né, para a menstruação. É claro que o contrário também, ficar sem menstruar não traz problema para a saúde, tá? Assim, cientificamente falando agora, não traz problema para a saúde da mulher ficar sem menstruar, usar algum remédio, porque fica sem menstruar. E para a endometriose a gente usa muito isso, porque melhora a qualidade de vida dela. Né? Mas saber do corpo, como é que ele reage, por quê, né? Na verdade, a menstruação nada mais é do que um ciclo que não aconteceu a gravidez. Então, o endométrio, essa parte, descama e para o próximo mês já vai preparar o corpo dela de novo para engravidar. Então, todo mês o corpo da mulher, em idade reprodutiva, é preparado para engravidar. E quando não acontece, vem a menstruação. Então, são sinais. A natureza mostra para a gente os tempos certos da ovulação, da menstruação e, dentre eles, a formação desses hormônios aí para preparar o corpo dela para engravidar, sendo que não é, né? Cada vez menos a mulher está engravidando. Então, eu acho que a questão mais dessa menstruação, dessa dificuldade que a mulher atual está tendo, essa relação com a menstruação, está relacionada a isso, né? De ter menos filhos que tinha antigamente, e aí começa a evitar de várias formas e usar algumas coisas que tem que conversar sempre com o médico e ver o risco e o benefício, né?
Uhum. E é importante a gente levar a informação, levar o conhecimento e da importância também das famílias, né? Conversarem, principalmente com as filhas, sobre essa questão natural da menstruação. Eu digo isso, doutor, porque eu me lembro, ainda criança, minha mãe contando, né, que lá, né, nos anos 70, mais ou menos, não tinha esse diálogo aberto. E a minha mãe me conta um fato que me ficou marcante, assim, porque ela disse que a minha avó, ao menstruar, e a minha mãe não sabia o que era aquele sangramento, né? A minha mãe ainda era uma menina, né? Uma pré-adolescente, ainda não tinha menstruado. E a minha avó falou o seguinte com ela: tá vendo o desgosto que você me fez por alguma malcriação, alguma coisa nesse sentido? Eu estou sangrando, eu vou morrer. E aquilo traz para a criança, né, uma marca que depois ela vai ver essa menstruação como algo negativo. E é importante esse diálogo, né, a conversa, para mostrar que isso é algo natural, faz parte mesmo da fisiologia da mulher.
Pedro, você tocou num ponto aí, talvez eu acho que todo mundo que for perguntar, seja para a mãe, dependendo da idade dela, ou para a avó, tem essas histórias na família, né? Quando a menina começava, sujava de sangue, né? Às vezes num ambiente que não era aquele que, né, que ela estava confortável, e ainda a mãe, aquele pudor, aquela questão de não poder conversar sobre isso, ainda usa desse artifício para chamar atenção ou para falar que aquilo é algo ruim, né? E pelo contrário, né? Aquilo é apenas a vida acontecendo, né? Assim, porque chegou a idade reprodutiva dela e ela tem que conhecer cada vez mais o seu corpo para, inclusive, tomar as decisões que ela vai tomar para o resto da vida, sobre ter filhos, sobre ter menstruação, usar ou não medicamentos, né? Então, acho que isso é fundamental e muito bom que você tenha conversado nesse dia internacional. Acho que é um tema interessante também, além da endometriose.
E a importância da mulher procurar o ginecologista, né? Mesmo antes da relação sexual, para já ter essa orientação, essa conversa, porque, afinal de contas, tem que cuidar da saúde, né? Desde a infância, né, doutor?
Eu acho que isso é fundamental, né? Então, assim, às vezes a mãe não sabe mesmo, né? Não saber conversar sobre isso, ou tem uma dificuldade. Então, assim, é interessantíssimo marcar com o ginecologista assim que ela está para menstruar ou começa a aparecer, né? Porque na mulher, o primeiro sinal de que está próximo de menstruar que a gente chama daquele carocinho na mama, né? Que a mama vai começando a crescer, vão começando a aparecer alguns pelos, principalmente axilas, né? Nesse momento, é um momento, às vezes, de transição que é difícil para a menina e para a própria mãe, né, que ela também não conhece muito bem. Então, levar no ginecologista, tirar as dúvidas, né, ver se está tudo normal, se é aquilo mesmo, se está na fase normal de acontecer, acho que é fundamental procurar o ginecologista. E para aquelas mulheres de endometriose também, tem uma história parecida com o que a gente falou aqui sobre uma cólica menstrual bem chata, está tentando engravidar e não está conseguindo. Então, assim, tem que procurar o especialista para tirar essas dúvidas e chegar a algumas conclusões mais concretas, né? E não ficar olhando a internet, que tem muita informação, às vezes, errada, né?
Maravilha. Dr. Leonardo Mateus, ginecologista, especialista em reprodução assistida da Clínica Huntington Procriar. Muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio Inconfidência e um bom dia para você.
Eu que agradeço, Pedro. Um bom dia a todo mundo aí e um ótimo dia para todas as mulheres aí no Dia Internacional da Mulher.
Muito Maravilha. Obrigado. Um abraço.
Tchau, um abraço.
Tchau. Conversamos então com o Dr. Leonardo Mateus sobre esse tema, né, tão importante aí, principalmente para você, mulher, que está ouvindo a gente aqui no Em Boa Companhia.